Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, um momento aqui na Rádio Som Maior, que a gente fala de negócios, fala das empresas, fala das pessoas ou com as pessoas que estão por trás dos negócios das empresas aqui da região sul de Santa Catarina. O nosso convidado hoje é o Manuel Luiz Farias. Conhece? Conhece o seu Manuel Luiz Farias? Acho que pouca gente conhece Manuel Luiz Farias, mas muita gente aqui na nossa região conhece o Neném do Varandas. E hoje o nosso convidado é o Neném do Varandas, ele vai contar pra gente um pouco, né, o que 30 minutos permitem contar dos 30 anos que o restaurante Varandas está completando agora nessa semana, completou nessa semana. 30 anos de atividades, começou com um formato, hoje já foi para outro formato. Pessoas ilustres passaram nesse restaurante e tomaram decisões importantes dentro desse restaurante. Tem muita história mesmo, história no sentido de fatos históricos que aconteceram dentro do Varandas, e tem muita história de gestão, de economia, de sucessão, de geração, de passar de uma geração para outra, e tudo isso a gente vai conversar um pouco hoje com o Manuel Luiz Farias, mais conhecido como Neném do Varandas. Bom dia, Neném. Seja bem-vindo.
Bom dia.
Até que enfim, né? A gente conseguiu fazer o Neném vir dar uma entrevista. Eu estava brincando com o Neném antes da gente começar, que o Varandas, quando era funcionava à noite, né, um formato de restaurante no antigo local, ele era reduto da imprensa, né? A velha guarda da imprensa, os meus antecessores e até a minha geração se reunia para bater papo, para tomar uma cerveja, para falar do que foi coberto naquele dia, dos fatos, das coisas que aconteceram na cidade, se reunia no Varandas para esse bate-papo. Mas o Neném não gosta de dar entrevista. Para ele é um desafio, né, Neném? Sempre tem algo novo para aprender em 30 anos.
É mais fácil fazer um jantar do que dar uma entrevista.
Né? Neném, vamos começar bem do começo. Como é que foi a fundação do Varandas? Foi algo que foi planejado? Foi algo que foi aconteceu no acaso? Foi uma oportunidade? Conta a história do Varandas no começo.
Eu já estava no ramo, né? Então, primeiro trabalhei como garçom, depois tive um primeiro barzinho, aí tive um carro de lanche, né, que era o famoso X-Salada.
Uhum.
E aí eu tinha duas pessoas que trabalhavam comigo, que eram muito boas, são dois cunhados, mais eu e mais a mulher, que já me ajudava, ficou pequeno o carro de lanche. Aí eu disse, eu vou ter que expandir um pouco. Aí coloquei na Praia do Rincão.
Uhum.
Ali no lado do Verdão, né? Que lá foi onde eu comecei. Depois terminou lá, eu disse, agora eu vou ter que colocar outro em Criciúma, porque não vai dar para ficar aqui no inverno, né?
Uhum.
E aí foi onde veio a história do Varandas, né? Na época foi difícil, porque era um aluguel muito alto e o medo, né?
Uhum.
E aí teve uma pessoa nesse meio que foi uma das pessoas que eu mais aprendi até hoje, que se chama, que já faleceu, o seu Ari Búrigo, que eu trabalhei com ele na churrascaria, ok. Aí eu fui consultar ele, perguntar para ele o que ele achava. Ele disse assim para mim, é caro, mas é estratégico, ponto. E aí eu meti a cara e fui embora.
Arriscou. Então o ponto já era desde sempre Getúlio Vargas, Avenida
Getúlio
Vargas. Vargas.
Sim,
era antes.
O Varandas sempre existiu na Getúlio Vargas.
Para os mais jovens se localizarem, o Varandas antes era naquele ponto onde hoje tem o banco Banrisul.
Banrisul,
né? Quando o imóvel ali foi vendido, foi construído o Banrisul, na verdade, aí o Varandas se mudou para onde
É hoje, né?
Em frente aos Correios. Então, assim, ele mudou, foi pro vizinho, foi pro terreno vizinho, praticamente.
Exatamente, só mudei de lado ali.
Como é que era o funcionamento, o formato do Varandas nesse começo de atividade? Era um formato que seguia, por exemplo, a experiência da OK Churrascaria? Ele tinha um formato de bar? Servia ao meio-dia e à noite? Como é que era o formato?
Não, no início era só à noite, né? Os primeiros 6 meses foi só à noite. E era um formato de bar. Então, o que é que eu servia? Era cerveja, bebidas, né? E lanche, sanduíches e alguma coisa. A famosa tulipa, que vendia muito, casquinha de siri. Já tinha essas coisas assim, essas comidas, né?
Petiscos.
Começou aí. E aí, eu acho que ele ficou a partir de uns 6, 8 meses. Eu comecei a abrir meio-dia também, mas só com lanche também, né? E aí, com o passar do tempo, é que aí veio a ideia do almoço, e até porque os clientes passaram a pedir, não, faz aí um bifinho, e começou a ideia do almoço também, né? Mas foi depois de 3 anos, eu acho, mais ou menos isso.
Ele já tinha o tamanho, a casa onde ele estava, né? Aquele imóvel, ele já tinha o tamanho onde, o que tinha quando foi demolido ali? Ou ele começou bem menorzinho? Era um...
Quando ele começou, ele tinha 144 metros quadrados. Eram 16 mesas pequenininha, né? Então, depois, acho que uns 4, 5 anos, acho que mais até. Acho que uns 10 anos é que foi feita a primeira reforma. E aí ele passou a ter umas 30 mesas já.
Neném, quando ficou quanto tempo ali? Tinha quantos anos quando tu fizeste a outra obra?
Ele ia fazer 25 anos, né?
Faz 5 anos que tu que vocês...
Que eu mudei.
Cinco anos? Eu achei que até que fazia mais. 5 anos. Essa mudança, 5 anos atrás, né? De sair daquele imóvel que era o ponto tradicional do Varandas e ir para esse novo imóvel que foi feito todo planejado dentro de um projeto, né? De um outro formato, com mais sofisticação do que tinha antes, foi... Um outro peitaço, né? Que o neném deu, que a família deu.
Que a família deu, né? Ali já é família, né? Já tinha envolvimento maior da família, né? Porque tava tudo crescidos. No início era só eu e a mulher, né? E depois ali não. Mas eu até hoje ainda acho que o Varandas antigo era mais gostoso.
É saudosista, o neném saudosista, tem saudades.
Era mais... Ele não era tão... Hoje ele é mais... A casa, as pessoas acham que é... O trabalho é o mesmo, as pessoas estão ali, são as mesmas, mas as pessoas se inibem às vezes. E o outro era mais aberto, era mais à vontade, era mais tranquilo, assim, mais popular, mais povão. E começou mais tranquilo, assim, mais simples, então eu preferi até o outro. Não que isso não seja
e
bom,
que,
né?
E por que foi feita essa opção, né? Se o neném gosta da coisa simples, né? Gostava daquele ambiente. Por que foi feita essa opção de levar uma certa sofisticação a esse ambiente, a esse formato de restaurante? Porque mudou o formato, né?
Mas é que assim, eu já estava... no outro, eu já estava atendendo um público, assim, que merecia uma coisa melhor, né? Porque era muita janta, muita refeição... E tinha problema, já estava tendo problema de poeira, e, enfim, um monte de coisa, né? E a princípio eu fiquei ali porque eu estava com um projeto pronto para ser com sede própria, né? Ali em frente, onde era hoje a Carbonífera Criciúma, bem de frente para a cidade, no morro, lugar bonito.
Lá em cima projeto, no morro, na João Pessoa.
Exatamente. O projeto já estava na prefeitura para ser aprovado. E aí surgiu, como ali já era um restaurante, aí eles ofereceram para mim, eles sabiam que ia mudar. E o que me atraiu foi o porão que tinha embaixo.
Aí porque era uma casa e essa casa foi adaptada? Ou foi feita uma obra nova? Não lembro.
Não, eu fiz a parte da frente, a varanda aérea, né? E fiz a parte dos fundos para dar condição de trabalho, né? Que banheiros, depósito, cozinha... E a casa em si já existia.
Certo.
Mas o que me atraiu foi o porão da casa, que não tinha nada lá, estava bem abandonado. Mas o que me atraiu foi o porão, porque eu já vendia vinho no antigo restaurante.
Em Varandas.
E aí a ideia de colocar uma loja, né, um empório, abrir para o público uma loja normal com horário definido de atendimento. Aí foi aí onde eu resolvi ficar ali.
Aí fez um 2 em 1 ali.
É, exatamente.
Fez o empório com a adega, né, e o restaurante.
E o restaurante na parte de cima, né?
E por que vocês tomaram a decisão? Não sei se isso foi imediatamente ou se foi depois o novo ambiente que levou a isso. A decisão de não atender mais à noite.
A noite foi, assim, foi em função de saúde mesmo. Eu tive um problema de saúde, então a gente achou que era melhor parar à noite, trabalhar só de dia, cuidar melhor da loja e do próprio restaurante durante o dia. E aí foi o que aconteceu. Aí me recuperei e continuo.
E continua só de dia, não pensa em voltar à noite.
Não quero mais. Só para eventos, alguns eventos fechados.
Certo.
É mais tranquilo.
Confirmação.
Né? Confirmação, exatamente.
Neném, qual é, o Lessa tava, falou nessa semana, né? Que esse merece, né? 30 anos de restaurante. Difícil encontrar um restaurante com tanto tempo e com uma estabilidade não só no negócio, mas uma estabilidade no tipo de serviço, no tipo de pratos, né? Então, a gente percebe que é um negócio consistente em todas as áreas, né? Qual é o maior desafio de se ter um restaurante? Por que é um negócio que a gente vê tantos abre e fecha?
Eu acho assim, que as pessoas elas acham que fazer comida é gostoso. Todo mundo gosta, eu inclusive gosto muito, né?
Uhum.
Mas fazer comida em casa,
para quatro, cinco,
para 10, um dia é um prazer. Agora, fazer aquilo virar um hábito com responsabilidade de servir 100, 200 pessoas todo dia é muito mais difícil. Aí tu tem que optar, porque tu tem que deixar de passear, tu tem que deixar de ver amigos. Às vezes morre um amigo, tu não consegue nem ir no enterro porque tu tem que trabalhar.
Abre mão de muita coisa.
Exatamente, tu abre mão de quase tudo, né? Depois que eu fechei a noite, eu comecei a ter um pouco mais, sair um pouco mais de casa, passei a viajar um pouco mais, mas antes não dava, tem que trabalhar, e assim. E aí as pessoas acham que é fácil e começam, eu penso que é assim.
Uhum.
E aí acho que é tranquilo e vão, né? Aí quando chega 6 meses, começa o problema, né? Aí o vizinho tem um casamento, ele não pode ir. Aí já começa a fechar para ir o casamento, a casa já começa a derrapar, né? Porque...
Uhum, não pode.
Ou tu tá ou não tá, né? E aí tu abre um dia, o outro tu fecha e começa a dar problema, né? E aí no dia tu tá cansado, já vai mais tarde, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso.
E a noite? A noite é um desafio dobrado? Trabalhar à noite... Não sei se tinha hora para fechar, até brinquei, né, que os jornalistas ficavam até madrugada. Então, não sei, é mais desafiador ainda à noite?
À noite é muito mais, nossa senhora. Porque aí à noite, por exemplo, eu trabalhei a vida com sempre com bar, sempre com bebida. Tu, além de trabalhar com gente, que já não é muito fácil, às vezes tu tem que entender, né, o ser humano... E esse ser humano, às vezes, também está com alcoolizado, né?
Uhum.
E aí fica muito mais difícil tu... Mas faz parte. Se tu quer aquilo, então faz bem feito, né?
Uhum.
Eu, por exemplo, nunca briguei com cliente nenhum. Então, quando o cara tá...
Mas tem que ter um jogo de cintura, né?
Tem, né? Tem que ter. Tem que ser firme também.
Uhum.
Não pode também deixar o cara fazer o que quer, mas tem que ser...
Educado.
Educado, calmo, conversa. Eu levo muito assim, né? Mas consigo tudo.
Dava para escrever um livro de quantas vezes teve que intervir.
Nossa, tem muitas histórias.
Quais são as histórias mais recorrentes num restaurante que trabalha à noite? E não era só um restaurante, né, Neném? Era um restaurante bar. Então ele abria um espaço para esse tipo de situação,
certo,
né? Diferente de um restaurante que tu só vai lá com o objetivo de jantar.
Exatamente.
Né? Ele tinha essa coisa de, vou lá só tomar uma bebidinha e um petisco e acabava...
Ficando, né?
É.
Mais uma, conversa, e aparece mais um.
Quais são as situações mais recorrentes, assim, mas... Eu vou chamar de desafio mesmo, assim. Coisas que tinha que lidar, que tinha que ter jogo de cintura.
É com as pessoas alcoolizadas.
Uhum.
Esse era o principal desafio, era esse, né?
Uhum.
E tu tem que... Porque às vezes, o cara chega, eu costumo dizer às vezes até para os meus colaboradores lá, né? O cliente chegou, sentou na tua mesa, tu dá cerveja para ele, tu dá uísque para ele, tu dá bebida para ele, tu embebeda ele.
Uhum.
E aí na hora que ele fica chato, tu quer mandar ele embora? Não, aí tu tem que aguentar
assumir
ele.
Assumir a responsabilidade.
Porque tu tens parte disso de culpa, né?
Uhum.
Tu proporcionou isso a ele. Aí na hora que ele tá bêbado, tu aguenta.
Faz alguma coisa. Já teve que levar cliente embora?
Já, bastante.
Já teve que levar para o hospital também?
Para o hospital também, já. Hospital.
Hoje chama o SAMU.
Ah, dependendo da situação, até chama SAMU, né? Mas às vezes não queria
não vale
também...
a pena expor.
Põe no carro, leva lá, dá uma glicose para ele.
Mas era muito recorrente isso ou não? As situações esporádicas?
Não, acontecia assim bastante, né? Nesses 30 anos teve várias situações assim, né? Mas levar em casa também bastante, deixar o carro...
A mulher ir buscar, não?
Já, já aconteceu também.
Já tem muita história, deve ter já, muita já, história, né, Neném?
É, vamos deixar quieto.
É, vamos deixar essas histórias para outro entrevistador, que aqui a gente quer saber de negócio, né?
Certo.
A gente está conversando hoje com o Manuel Luiz Farias, que praticamente ninguém conhece como Manuel Luiz Farias, o Neném do Varandas. A gente vai para o intervalo rápido e volta em seguida para continuar esse papo sobre os 30 anos do Varandas. Até daqui a pouco.